ou incentiva esse tipo de conteúdo na internet?
Felipe Beccari entende que a medida busca combater grupos que divulgam atos de crueldade contra animais, inclusive mediante pagamento. O texto prevê ainda penas maiores nos casos em que houver lucro com a prática ou morte do animal divulgada em redes sociais.
Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, é autor de projeto que aumenta a pena para furtos e roubos cometidos por criminosos que se passam por prestadores de serviço ou utilizam falsa identificação profissional.
O deputado explica que a pena para furto qualificado passaria a variar de 4 a 10 anos de prisão e a de roubo qualificado de 8 a 14 anos. Paulinho da Força afirma que a ideia é proteger a confiança da população em profissionais legítimos e reforçar a segurança pública.
Termina agora o Jornal Câmara.
ZYD 522. Rádio Universitária FM. 88,9 MHz. Ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil. Acelita informa a hora certa. 8 horas.
Na cidade, na praia ou no campo.
Axelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Axelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM apresenta Universidade do Esporte.
Para você que está chegando agora aqui no YouTube do Universidade do Esporte, também na 88 FM, está começando mais um programa para a gente debater demais sobre futebol, seja potiguar, brasileiro, enfim, né? Copa do Mundo também. Pois é, hoje a França avançou aí já na Copa do Mundo, nessas quartas de final, primeiro confronto que abriu nessa fase do Mundial. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Tem América e ABC que nesse final de semana também decidem aí o futuro na Série D do Campeonato Brasileiro, ABC no domingo, América na segunda-feira, ingressos gratuitos, viu? Daqui a pouquinho todas essas informações por aqui. Hoje é quinta-feira, dia 9 de julho, e você vem com a gente para ficar muito bem informado. Aqui ao meu lado para comentar tudo isso e muito mais, eu tenho Diogo Bertolin e Fabrício Montenegro. Boa noite, Diogo.
Boa noite, Duda, Fabrício, em especial você que está nos acompanhando nessa quinta-feira. É, falar de Copa do Mundo e falar de França é inevitável, né? E falar de França é falar de Kylian Mbappé, mais uma vez fazendo gol e batendo recordes, né? Chegou aí a seu 20º gol na Copa do Mundo, tá a um gol de Lionel Messi, que por enquanto ainda é o maior artilheiro no ranking aí das Copas do Mundo. O Messi com 21, Mbappé com 22, ou com 20, perdão. O problema é, ele ainda tem pelo menos mais duas Copas, né? O
Messi só isso.
Vai aí pra sua, ao que tudo indica, pelo menos, né? Acho que não dá pra duvidar, mas é o que tudo indica, pra sua última Copa. E eu vou falar uma coisa pra vocês: vai ser França e Argentina de novo, tá?
Olha aí, Diogo Bertolin já aqui profetizando o próximo confronto da França. Olha só, na final, na verdade. Você acredita que a Argentina chega na final?
Chega.
Já deixaram chegar até agora.
Já deixaram, né? Gostei do comentário, Diogo Bertolin. Hoje eu assisti esse jogo e a França cozinhou, e aí no segundo tempo conseguiu ali com Mbappé e Dembélé marcar golaços que garantiram a vitória da seleção francesa, mas um primeiro tempo bem morno entre a seleção marroquina também ali, o confronto Fabrício Montenegro, meu amigo, eu cheguei à conclusão que todo time que eu torço na Copa é eliminado, acho que não é pra mim não, viu, essa vida, boa noite.
Boa noite, Duda, nossa Mick Jagger então aqui, né, da Universidade do Esporte, boa noite a galera que acompanha a gente também aí de casa pelo YouTube, já que o destaque de Diogo é de Mundial, o meu também vai ser, né, inclusive esse chaveamento aí da Argentina, vamos ser sinceros, Uruguai, Brasil e Colômbia deram aquela pipocada, né? Deram aquela pipocada e deixaram o caminho aberto. E se Messi, acredito, se Messi fizer uma boa atuação contra a Inglaterra, mandar os caras pra casa, eu não duvido do pessoal começar a colocar, os argentinos começarem a colocar ali no nível de Maradona, não. Você sabe aí que a raiva que eles têm da Inglaterra por conta da Guerra das Malvinas. Mas o meu destaque vai pras quartas de final. É a primeira fase de quartas de final na história que não tem nem Brasil, nem Itália, nem Alemanha. Esse é o meu destaque, olha só.
Olha só, destaque do Fabrício Montenegro, mas muitas seleções europeias, mesmo assim, né, avançando na Copa do Mundo. A França, que já chegou como uma favorita, a gente já falava sobre isso, e que vem demonstrando esse futebol, Dembélé, Mbappé, o ataque muito veloz que deixa as zagas adversárias, enfim, muito conturbadas nas partidas, mas Copa do Mundo a gente fala no segundo bloco, viu? Então fica por aqui, porque agora a gente vai para aquele recadinho da nossa parceira, que sempre está com a Universidade do Esporte, a A Urne, confere.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN, IFRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
Tá aí a Caurne, que já foi com a Universidade do Esporte para Recife, viu? Para cobrir partida do futebol potiguar, nossa parceiraça. E aqui com a gente, também na bancada de hoje, além de Diogo Bertolin e Fabrício Montenegro, estamos recebendo aqui o nosso entrevistado Márcio Tavares, que é gerente da base do Quinho Futebol Clube, nosso QFC, que tá fazendo história. Tem apenas 3 anos de fundação e nesse ano já deu trabalho para equipes como ABC e América no Campeonato Potiguar, viu? Terminou a nossa competição estadual em terceiro lugar e vem ganhando ainda mais destaque também por todo esse trabalho que tem com a própria base, né? Recentemente ganhou aí o selo certificado de clube formador e hoje a gente vai conversar bastante aqui com o Márcio sobre todo esse projeto. Boa noite, Márcio, muito obrigada pela presença.
Boa noite aos amigos aqui presentes, boa noite aos telespectadores também. É um prazer estar aqui falando de futebol de base, de Quinho Futebol Clube e do nosso futebol aqui do Rio Grande do Norte.
Perfeito, então vamos começar logo essa conversa, porque eu tenho certeza que o que não falta aqui são questionamentos, perguntas, mas explica pra gente, Márcio, um pouco sobre o projeto QFC. A gente sabe que é um clube recente aqui no futebol potiguar e que tem apresentado um cuidado muito específico e muito atento a esses atletas de base. Realmente é o foco da equipe?
Então, na verdade, o QFC, ele nasce com essa ideia. Então, desde sempre, até o slogan que foi criado, que é um hub de talentos, né? Então, o QFC iniciou pensando só na formação, e aí, no decorrer do caminho, aconteceu o profissional, sim, que foi um sucesso, como todos acompanham, né? Primeiro ano, a gente teve a conquista da segunda divisão, logo em seguida, uma boa campanha também já na primeira divisão, e a gente chega aqui para ajudar todos os profissionais que já estavam envolvidos no processo, para que a gente possa realizar esse trabalho que vem surtindo bastante efeito aqui na base do QFC.
Perfeito.
Para a gente começar, mas primeiro agradecer por ter aceitado o nosso convite, essa parte de futebol de base chega muito pouco às vezes para o torcedor, né? O torcedor às vezes só vai parar para pensar em base quando vê um moleque ali de 18, 19 anos surgindo no clube, que aí durante a transmissão o cara tá lá e fala, é da base do clube, fica de olho, surgiu aqui. E muito se falou em relação ao QFC essa questão do selo do clube formador, né? Mas qual a importância dessa conquista, de ter esse selo? O que que isso traz de diferente para o QFC em relação aos demais clubes?
Na verdade, esse selo é um reconhecimento oficial da CBF, que o clube possui todos os pré-requisitos fundamentais para se tornar um atleta com qualidade, para se formar um atleta com qualidade, né? Então, isso vem também da chancela que a gente recebe a Seleção Brasileira Sub-17, ficam 10 dias lá no nosso CT, isso atesta também a qualidade que a gente tem de estrutura e de profissionais e de processos dentro do clube. Essa certificação também nos dá uma segurança não só jurídica para o clube, mas também para o atleta, de acordo com todo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, uma proteção para ambos, uma proteção que nos envolve também financeiramente em todo o fair play que é movido pela CBF. Então, hoje, trazendo até um dado para vocês, hoje a gente tem mais de 850 clubes inscritos na CBF, e somente 82, contando com o QFC, tem essa certificação, ou seja, menos de 10% dos clubes possuem essa certificação. Então, é uma responsabilidade grande, mas atesta tudo que a gente vem fazendo e colocando em prática no dia a dia no QFC.
Acho que esse número que você traz é a grande prova que muita gente, está surgindo cada vez mais SAFs, e muita gente quer investir no futebol, mas às vezes talvez não tenha um projeto muito definido como tem o QFC nesse sentido, né? Porque não adianta só você ter um clube e não ter um diferencial. Porque já existem outros clubes, por exemplo, que tem uma facilidade de receita, porque já tem a torcida e tal, tem o seu campo e etc. Mas o QFC traz essa proposta, né, de ser um hub de talentos, e eu quero saber qual é o diferencial nesse trabalho, como é feito esse processo. Porque todo clube acaba revelando, vez ou outra, um talento, um grande jogador. Mas para receber esse certificado, você não pode ser um trabalho genérico. Você tem um diferencial. E qual é o diferencial que o QFC traz hoje?
Na verdade, eu acho que o diferencial é desde o início, quando foi criado, é a ideia clara do que quer e de onde quer chegar. Eu acho que isso é o principal de tudo, né? E lógico, futebol não se faz sozinho. Então, a gente agradece também todo o apoio que a FNF deu para o clube desde o início da fundação, a CBF também. Então, desde o início, como falei, o clube sempre teve essa ideia clara e cada vez mais foi buscando profissionais, assim como eu, para estarem aqui e para fazer as coisas de fato acontecerem. Então, para mim é um motivo de muita honra, um orgulho estar aqui. Sou muito feliz aqui e fico feliz também de ver esse crescimento de perto, poder participar desse crescimento de perto, para daqui a alguns anos a gente ver para trás essa criança que a gente está formando, já está grande, que já está dando bastante resultado, né?
Márcio, e por falar em resultado, né, uma notícia que chamou muita atenção de toda a imprensa esportiva aqui no Rio Grande do Norte nos últimos dias foi essa transferência do atleta, né, do Pedro Serra para o Flamengo. E aí eu queria que você contasse um pouco sobre essa parceria do QFC com o Flamengo, dessa transferência também do atleta, né? Porque com tão pouco tempo desenvolvendo esse trabalho, vocês já estão tendo retorno e resultado.
Então, essa parceria hoje certifica também o QFC, que é um clube que representa o Flamengo a nível Nordeste e Brasil, né? É uma parceria estratégica que o Flamengo criou com a excelência do trabalho do diretor Alfredo Almeida. E aí hoje se tem 4 clubes satélites no Brasil, que são pontos de estratégia de captação. Tem o Azures no Rio Grande do Sul, então toda a parte do Sul fica com o Azures. O Wilson Goiânia na região de Centro-Oeste. E aí se tem o Inter de Minas na região Sudeste e o QFC no Nordeste. Então todo e qualquer tipo de atleta que for captado no Nordeste, ele passa pelo QFC. E todos os nossos atletas também hoje são monitorados Flamengo e são prioridade Flamengo. O que quer dizer isso? Igual o Pedro Serra, ele teve a observação e proposta de outros clubes, de outros 2 clubes, de formas oficiais. E a gente já estava no trâmite de fechar. Sim. Com o Flamengo e tudo mais. E por respeito e por ética, a gente seguiu o protocolo dele, tem que passar no Flamengo primeiro. E aí, embora já tinha as outras 2 propostas, em 3 treinos foi o suficiente para ele mostrar a qualidade dele. E aí a gente fica muito feliz que é mais um menino que a gente está ajudando a realizar seu sonho, colocar ele num grande centro. e num dos maiores clubes do mundo também.
E aí, deixa eu fazer mais uma pergunta rápida, já aproveitando esse gancho. Você que com certeza está acompanhando esse processo, mesmo daqui, o Pedro está se adaptando? E como é que ele chegou no Flamengo?
Na verdade, a gente conversa praticamente meio que diariamente, né? E até fico brincando que eu ganhei um filho grande. E aí a gente conversa sempre e por muitas das vezes parece que a ficha dele ainda não caiu, que realmente está vivendo um sonho, né? A minha maior preocupação, inclusive a gente está com outro atleta lá fazendo avaliação e a gente conversa muito, primeiro é de entender aonde eles estão indo.
Sim.
Então até eu fui com o Pedro pro Rio e a minha primeira intervenção com o Pedro foi colocar um filme de 1h10 para ele assistir, para primeiro ele entender o que é o Flamengo, para ele entender onde ele estava pisando, porque de fato você chega lá, é uma cidade. Primeiro slogan do clube é raça, amor e paixão, então principalmente a primeira palavra não pode faltar. Então foi interessante que ele entendeu e conseguiu colocar junto do futebol dele, da qualidade que ele tem, isso em prática, e deu tudo certo.
E foi só o primeiro, né?
Só o primeiro,
quer dizer, aí com essa... E é muito legal a gente ver isso, cara, porque falar de Flamengo hoje é falar de não a principal, mas uma das principais. Acho que Flamengo e Palmeiras são, inegavelmente, as principais bases do futebol do Brasil. E você vê esses garotos saindo daqui e tendo oportunidade já num clube desse tamanho, é um trabalho que precisa ser muito exaltado. Mas eu queria voltar a falar em relação à seleção sub-17. Como é que foi essa conversa para eles e o contato dos garotos mesmo com a seleção? O quanto é importante isso, né? Você trazer uma seleção ali pro dia a dia do pessoal de base, porque a gente sabe, esses garotos que estão hoje na seleção sub-17 são os que daqui a 4, 6 anos vão estar na seleção principal. E você trazer isso pro seu dia a dia e o que deve ser com a estrutura que tem, acho que só aumenta e dá mais força pro trabalho que vocês estão fazendo, né?
Na verdade, a gente agradece mais uma vez a FNF, porque foi assim que foi lançado o amistoso aqui em Natal, precisaria de uma estrutura à altura, e aí se foi indicado o QFC, então para nós foi um motivo de muito orgulho receber o órgão máximo do futebol brasileiro, que é a CBF. Foram dias, para mim particularmente, muito felizes, porque pude reencontrar Dudu Patetucci, que fui preparador físico dele no Vasco. Calhau, trabalhei com ele no Vasco. Dupim, o Fabrício. Então, tinha 4 ou 5 ali na comissão que eu tive o privilégio de compartilhar por muito tempo, dia a dia. E para todos os atletas e para os profissionais também do clube, foi um momento muito bacana de integração. Teve um dia que a gente abriu desde o sub-6 até o sub-20 deles poderem assistir o treino, então você viu o brilho nos olhos dos meninos e com certeza passava na cabeça de que um dia poderiam estar ali, que é um sonho de qualquer menino que gosta de futebol. A gente teve a felicidade também de ter 3 atletas sub-20 que foram chamados para integrar o elenco da seleção nesse período. Então a gente teve Ariel Baraunas, o Caveira e Enzo, que foram selecionados pelo scout. Houve um corte na seleção e esses meninos, como era o primeiro ano de sub-20, tinham 18 anos, foram chamados para compor, então vestiram a camisa também, tiveram essa experiência, então foi muito positivo, foi algo que realmente ficou marcado, tem até uma placa lá no CT agora registrando esse momento e que a gente fica muito feliz.
E a gente fala de vários assuntos aqui no programa, de Copa também, e já que tá rolando também, até quando a gente vai pensar em 2030, a gente, no Brasil, passa muito por isso, né? Porque a gente vê e pensa quem é que vão ser os jogadores da próxima geração do Brasil, né? Que a gente vê que a gente gera muito ponta, mas falta um centroavante, né? Falta lateral, principalmente.
Direito,
meio campista. Tá em falta também, né? O próprio o 10 clássico, como se dizia no futebol, tá deixando de existir praticamente, né? Aquele 10 clássico como é o Messi que a gente vê, mas voltando ao tema do QFC especificamente, queria saber enquanto hub de talentos, Márcio, como é que o clube se projeta, qual é a meta que o QFC tem nesse sentido, seja a curto prazo ou até a longo prazo, qual é a meta que vocês pretendem atingir?
É uma coisa que eu falo muito com os nossos treinadores e com o nosso staff, que hoje o QFC ele não joga para ganhar e se informa para ganhar. porque ganhar o resultado muitas das vezes não quer dizer o que, que é feito no dia a dia, o trabalho no dia a dia. Então, desde a nossa chegada, a gente criou um caderno metodológico, onde ele é seguido fielmente. Se tem uma metodologia igual na escola, com progressão de idade, com progressão de conteúdos, onde é cumprido durante um ano. Então, um dos diferenciais também é ter esse trabalho de janeiro a janeiro, que hoje no Rio Grande do Norte talvez só o QFC faça. É um processo que ele é conduzido até de direcionamento dessas posições. A gente entende e vê essas carências, e muitas das vezes são lacunas que a gente pode aproveitar no mercado. Então, até isso tem dentro do nosso caderno metodológico, ou seja, o que, que um lateral precisa a nível para ele que ele esteja na Europa ou de um grande time, o que, que a gente tem que desenvolver desse lateral, o que, que a gente precisa fazer. Então, tudo isso está bem claro, bem definido junto com os treinadores. Mensalmente a gente tem uma reunião geral de todos esses colaboradores que integram o corpo técnico da base. Semanalmente eles se encontram com o coordenador técnico para eles discutirem o dia a dia dos treinos, já planejar a próxima semana, o que, que vai ser feito, e também para os coordenadores terem a ciência do que está sendo aplicado, se realmente está dentro da metodologia e está dentro do que o QFC acredita. Então, eu creio que tudo isso que a gente vem plantando vai ser algo que num futuro bem próximo, assim como já está acontecendo, vai ser natural a gente colher. Então, a nossa meta é formar com qualidade. E desde o momento que a gente forma com qualidade, a gente acredita que em algum momento isso vai retornar para a gente de forma muito positiva.
E o interessante, né, perceber ao longo dessa conversa que a base do QFC não é só o QFC tem um cuidado a mais com a base. Não, é realmente o foco, é o projeto formar Sim. esses atletas, né? Então é muito interessante ver isso, porque estava faltando no nosso futebol potiguar. Há alguns programas atrás, um ouvinte perguntou aqui para a gente na bancada: no futuro, daqui a uns anos, qual será a terceira força do nosso futebol? E a gente destacou aqui o projeto do QFC, né? Porque além da base, é uma equipe que no profissional já consegue bater de frente com o ABC, com o América, que são as maiores equipes aqui do nosso Rio Grande do Norte. E Márcio, você falou algo muito interessante também, que é o QFC trouxe profissionais para poder garantir, né, o andamento desse projeto. Então conta pra gente, faz um resuminho também da sua carreira, né? Porque você não começou a trabalhar com futebol de ontem. Você estava contando aqui pra gente em off que já trabalhou em vários lugares, né, diferentes, enfim. Então conta pra gente um pouquinho dessa trajetória até chegar aqui no QFC.
Então, eu inicio minha trajetória no Madureira, ainda como estagiário, um clube pequeno do Rio, mas de muita tradição. Em pouco tempo, eu vou pro Vasco, que foi uma grande escola para mim. Eu tive a oportunidade de ir no Vasco, tanto como estagiário, mas também como profissional, até por sempre ser um curioso do futebol. Eu passei por todas as áreas, então todos os departamentos do Vasco eu tive a oportunidade de vivenciar. Tive a oportunidade, mesmo ainda faltando um ano e meio, dois anos para me formar, eu já fui efetivado na época como preparador físico. E por conta dessa necessidade de absorver conhecimento, acho que uma das coisas que me ajudam hoje é que eu chegava cedo e vivenciava todos os departamentos. O que, que o scout faz, o que, que o analista de desempenho faz, o que, que a captação faz, o que, que o coordenador metodológico faz. Eu tinha tenho até hoje essa sede, essa vontade de me desenvolver, de aprender. Logo depois, em 2021, eu recebi uma proposta para ser treinador na China. No Vasco também eu tive, o meu último ano foi como treinador, era uma vivência que eu queria ter. Já pensava nessa transição, então logo em seguida eu vou para a China, para o Shenzhen. Trabalho lá na China também um ano e pouquinho, e em seguida tenho a oportunidade de trabalhar no Diba Fugira do Emirados Árabes, e aí fico lá mais uma temporada. E aí, quando eu retorno ao Brasil, eu já retorno com o pensamento que me realizei na parte técnica do campo, né, mas que eu poderia contribuir com tudo isso na parte de gestão. E foi quando eu comecei a me especializar, a buscar conhecimento na área. Trabalhei numa grande empresa de intercâmbio esportivo no Rio, que foi ali eu tive a certeza do que realmente eu queria para essa nova etapa da minha vida, nessa transição. E aí surge o QFC, né, que a gente está aqui, são 8 meses, 7 meses aqui em Natal, mais 8 meses no geral, desde a minha vinda para cá, e a gente está muito feliz de estar aqui dentro desse projeto.
Legal.
Jogou profissional também?
Não joguei. Não joguei.
Faltou só ser jogador.
Eu jogava igual essa bola quadrada.
Porque, ó, já foi técnico, já passou por tudo que envolve não o é, fora do campo faltou ali, né? Faltou só jogar. Mas você tocou num ponto muito importante, Márcio, em relação à categoria de base, porque se a gente leva para os clubes de Série A, por exemplo, muito se fala de precisa de título, precisa conquistar. A gente vê aí, mais uma vez, como eu trouxe, Palmeiras e Flamengo sempre ali conquistando os títulos de base, mas o verdadeiro sentido da base não é propriamente o título, né? Claro que você ter o trabalho chancelado com uma conquista é ótimo, é maravilhoso para o clube. Mas quando a gente olha o crescimento do KFC, ele é muito legal, porque é um time jovem que bateu ano passado final de campeonato estadual, acabou sendo derrotado pelo América por 1-0, mas desbancou ABC, desbancou Laguna, enfim, desbancou inúmeros times para chegar nessa final. Fez uma grande campanha em Copa São Paulo, né? Teve um grupo complicado ali com Atlético Mineiro e tal, mas fez uma grande campanha. Então, a base hoje, ela é mais importante. Você desenvolver o atleta, você deixar ele pronto para jogar, quem sabe agora no Campeonato Estadual do próximo ano, você ter um time com alguns jogadores de base fazendo todo esse processo, do que propriamente o título. É claro que o título ele chancela, mas a função da base não é só o título, né?
Com certeza. É uma coisa que a gente conversa bastante dentro do clube. Eu tive, como eu disse, a oportunidade de trabalhar 7 anos no Vasco. Conquistei alguns títulos importantes, mas quem lembra do título na base? Então, muitas das vezes o próprio profissional entra no esquecimento. Mas todo mundo lembra que eu fui treinador do Ryan 2 anos seguidos. Todo mundo lembra que eu fui treinador do Andrei, que está hoje no Chelsea, que quase ficou nessa Copa do Mundo. Então, eu troco qualquer... Lógico, odeio perder. Até para o ímpar não gosto de perder. A gente precisa se acostumar a vencer, a ter esse DNA vencedor. Isso aí, a gente não pode ser romântico quanto a isso, mas de fato eu troco qualquer título para ver um Pedro Serra no Flamengo, para ver um outro, qualquer outro jogador do KFC em um grande cenário, até porque o intuito é esse. Como eu disse, título muitas das vezes cai no esquecimento, ninguém lembra, é legal na hora, todo mundo feliz, mas e o objetivo principal, que de fato é ser revelar jogador, é colocar jogador no mercado, é ajudar a realizar o sonho desses meninos. Então isso pra gente é o que mais importa dentro do processo.
Márcio, a gente sabe que pra chegar a virar um jogador profissional é um sonho muito difícil, né? Até mesmo para as promessas mais promissoras, por vários motivos é muito difícil um jogador conseguir chegar lá, e tanto por isso, mas para além dos efeitos que tem o estudo, né? Muitos não conseguem chegar lá, né? E em várias bases do mundo inteiro, até do Barcelona, por exemplo, existe um incentivo muito forte ao estudo, né? Se o cara não chega lá, ele tem uma segunda via da vida, e mesmo que ele vire um jogador, é importante ter esse estudo, é uma carga que vai além da vida profissional, da carreira que a pessoa vai seguir. No KFC também existe esse cuidado com os atletas?
Então, isso é até um dos pré-requisitos da certificação do selo formador. Hoje a gente tem a parceria com o Colégio Tereza, que é um grande colégio de Parnamirim. Foi uma das primeiras coisas que, quando a gente chegou, o professor Everton, que é um dos nossos diretores, já estava conduzindo esse processo. Então, é uma parceria que nos trouxe grande credibilidade dentro desse processo de certificação de selo formador. Algo que a gente desenvolveu é uma parceria com uma faculdade privada, onde a gente coloca para o menino aqueles meninos que a gente vê que muitas das vezes não vai ter projeção, e o futebol é a única opção dele. A gente infelizmente vê muitos assim, que por muitas das vezes se dedicam e a gente sabe que não vai chegar. Então a gente já faz esse trabalho de conscientizar com o setor de psicologia e o setor psicossocial, na verdade, que tem assistente social e a psicologia, onde já a gente já começa a trabalhar a mente dele, que para ele ir para essa área acadêmica, e futuramente a gente vai dar uma oportunidade dele de estágio dentro do KFC para ele se tornar um profissional futuro do KFC. Então que a gente tem buscado essa parte. Então a gente hoje tem 4 opções de psicologia, nutrição, fisioterapia e educação física para dar essa oportunidade para esses meninos que a gente encontra nesse perfil. E também um projeto recente que a gente está desenvolvendo é o Terceiro Tempo, onde esses meninos terminam o treino e na parte do contraturno eles escolhem um profissional do clube para que eles possam fazer o acompanhamento.
Legal.
Então, por muitas das vezes, às vezes eles mesmo percebem que não vai dar, e aí ele lembra daquele dia legal que ele teve com um gerente, com um treinador, com um coordenador, quem quer que seja dentro do CT, e isso vai dar uma e chegar nele uma segunda opção também. Então, são projetos que a gente tem visando essa área, até porque, mais uma vez, somos um clube formador, a gente tem que pensar na formação do indivíduo.
Não é
também
só o futebol,
com
né? Para todo jogador, o futebol, antes de ser realidade, é sonho, né? Por isso que a gente vê tantas trajetórias bonitas, porque é muita persistência, disciplina, é uma vida toda dedicada ao esporte, né? Então, várias áreas precisam estar junto a isso, seja psicologia, seja educação. A gente viu agora na Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo é um palco de grandes histórias. O próprio Vozinha, né, de Cabo Verde, que se destacou demais e que tem uma trajetória de muita batalha para conseguir chegar onde chegou. Então é muito importante ver o QFC tendo esse cuidado, para além das quatro linhas, né? De formar o atleta, mas formar também para a vida. Porque, como o Fabrício disse, pode ser que ele não chegue a ser um jogador profissional, mas ele vai ter uma base para também buscar outros lugares na vida dele, né? Então é muito interessante ver que o projeto ultrapassa somente o jogo, somente o futebol, né?
Sim, até a gente já tem um exemplo agora, um menino nosso sub-20, onde ele mesmo, por conta própria, ainda nem terminou o ensino médio, terminou no final do ano, nos procurou e a gente já está oportunizando ele como estagiário. Ah, e ele já está lá dentro do clube, já sabe que vai fazer educação física, mas já está vivenciando, já está aprendendo a mexer em GPS, está botando a mão na massa, está lá trabalhando com a gente já.
Vai continuar no futebol de toda forma, exatamente, né? Eu acho que isso é o mais legal, assim, o sonho de trabalhar com o futebol, ele não morre, é claro, todo mundo, acho que todo garoto, ele sonhou em um dia ser jogador, faz parte, mas você manter acesa a chama ali do futebol, não só dentro do campo, né? É preciso que as outras áreas fora do campo também tenham profissionais com qualidade para que o campo funcione, né? Então, acho que é muito massa de você ter essa opção, né?
E aí, antes da gente finalizar a nossa entrevista, eu vou aproveitar, porque Márcio disse que já passou por muitos lugares, por vários setores, como diz o Diogo, só não jogou.
É, só faltou jogar.
E aí eu quero fazer uma pergunta pra ele, ó. Copa do Mundo não tem como fugir do assunto até a final. Mas eu queria te perguntar, muito se fala sobre a nossa seleção, né? Infelizmente tivemos uma campanha, uma das piores da história da seleção brasileira, caiu nas oitavas de final, e aí muitos apontam os problemas. Não, porque os nossos jogadores não têm raça. Não, porque falta isso. Falta um lateral direito de verdade dentro de campo. Mas ao seu ver, Márcio, eu tenho certeza que você acompanhou aí os confrontos, né? Quais são, assim, alguns problemas que você pode pontuar para você? O que é que tá faltando para nossa seleção para a gente voltar a ter a força que tinha no futebol?
Na verdade, na minha opinião, é a gente voltar a ter a essência que sempre teve. É não copiar. Por muitas das vezes a gente deixou de ser quem éramos para copiar. E é algo que a gente conversa até com os nossos treinadores, né? Não é feio você ver um treino do Guardiola e fazer isso, e replicar isso. Mas o principal de tudo é você ter intenção do que você está fazendo. Copiar, beleza, mas você está realmente, a tua intenção, o teu objetivo, ele foi cumprido, foi concluído. Então, muitas das vezes, a culpa é nossa, né? Falo nossa de treinadores, gestores, principalmente por visar, muitas das vezes, o resultado. E aí, muitas das vezes, desde a base, desde as categorias menores, a gente mata aqueles meninos talentosos, que são menores, porque colocam mais forte, mais maturado, porque naquele momento resolve, aí daqui a 2 anos ele é dispensado, e aquele menino que era bom tecnicamente, que poderia se tornar um Messi, um Zico, quem quer que seja, ele fica fora do caminho, então sai do circuito. Então, acho que é uma culpa geral. E principalmente porque paramos no tempo.
É isso,
muitas,
né,
das vezes deixamos de evoluir, de nos especializar, de buscar, e hoje todo mundo, a Copa do Mundo é um exemplo disso, que não tem mais bobo no futebol, todo mundo buscou se aperfeiçoar, e você vê a Noruega ganhando o Brasil, você vê o Marrocos dando sufoco, você vê uma série de seleções fazendo um grande trabalho. Então a gente precisa acordar e voltar a nossa essência do futebol brasileiro.
Tá aí o recado, escuta aí, Ancelotti, que ainda tem agora 4 anos aí pra próxima Copa 2030. Mas, Márcio, eu já quero agradecer muito a sua presença. Tá mais que convidado para voltar aqui para conversar com a gente, não só sobre o QFC, né, mas sobre futebol no geral. E é muito bom ver um projeto como esse aqui no nosso futebol, porque há muito tempo o Rio Grande do Norte necessitava desse olhar atento para os nossos garotos, para as nossas bases. Você falou, inclusive, que o QFC também fica de olho aí no interior do estado, né? Não se restringe só à capital, região metropolitana. Então, parabéns pelo seu trabalho, né? Parabéns também para o QFC, que realiza esse projeto aqui na nossa capital.
Obrigado, quero agradecer vocês pelo convite, foi um bate-papo muito bacana. As portas do QFC estão abertas também para o dia que vocês quiserem ir lá conhecer, ver mais de perto o que a gente vem fazendo. Vai ser um prazer tê-lo lá conosco também.
Perfeito. E aí, vamos pro intervalo? Porque na volta tem pouco assunto por aqui, viu? É só ABC, América, Copa do Mundo e Fórmula 1, é claro, com Rafael Moreira, que já está aqui no estúdio da 88 FM. Então fica por aí, porque na volta a gente vai ter muito conteúdo aqui nessa bancada, viu?
Universidade do Esporte. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
Oi, minha gente, eu sou Glácia Marilac e agora o Todo minutos. Clima chega aqui na 88 FM Universitária. Um programa com as discussões sobre meio ambiente, mudanças climáticas e como nós devemos agir para que a humanidade possa permanecer viva neste planeta lindo. Toda segunda, meio-dia e meia, aqui na 88 FM Universitária. Eu espero você, hein? Não perca!
Memória Viva, toda quinta, meio-dia e meia, aqui na Universitária FM. As entrevistas que marcam e as perguntas que dão um xeque-mate nos entrevistados. Eu sou o Ranieri Souza e aqui na 88 FM Universitária, você acompanha o programa de entrevistas mais antigo do Rio Grande do Norte. Comigo e com os alunos do Departamento de Comunicação Social da UFRN. Xeque-mate, toda quarta, meio-dia e meia. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
Drops UFRN também está na internet. Acesse o canal no YouTube, TV UFRN. É só clicar na playlist Drops. Estamos no Instagram, @TVURN, @PDC.UFRN e @UFRN.BR. Não deixe de interagir com nosso conteúdo. Curta, comente e compartilhe.
88 FM, a sua nova rádio universitária. Voltamos a apresentar Universidade do Esporte.
Estamos de volta aqui na 88 FM no YouTube do DE com muito conteúdo. Nesse primeiro bloco a gente conversou com o Márcio Tavares, que é gerente da base do Quinho Futebol Clube, o QFC. Foi uma conversa muito produtiva. Se você quiser, fica salvo no nosso YouTube, se você perdeu e chegou agora, para acompanhar muito conteúdo interessante sobre essa potência do futebol potiguar, que apareceu há apenas 3 anos, mas que já está fazendo história, que é o QFC. Mas agora, o que não falta por aqui é assunto pra gente colocar em dia, ou seja, nessa bancada também. ABC América na Série D, Copa do Mundo e antes disso, Rafael Moreira, que já chegou por aqui. Boa noite, Rafael. Ah, tem efeito sonoro.
Eu entendi.
Tá certo.
Parabéns, hein?
Muito obrigado.
Não
vou perguntar a idade pra não ser indelicado.
41.
Aí,
tô bem.
Jovem.
Não. Sério.
Caramba.
Sou de 1985.
Cara de 25.
Olha só, obrigado. Rafael já viu o Brasil vencer Copa do Mundo.
Duas vezes.
Eu tenho essa grande inveja.
Eu vi o 7-1.
E o
2-1?
Também.
Vamos parar. É melhor a gente parar.
Vamos falar de coisa boa.
Coisa boa. E aí, Rafael, quais as novidades que você traz pra gente do mundo do automobilismo?
Primeiro, muito boa noite, Duda. Muito boa noite pros meus amigos de bancada. Muito boa noite pra você, sempre nos acompanhando, a nossa audiência fiel aqui no DE, no YouTube, na rádio. E nesse final de semana próximo, a gente não tem corrida, porque a próxima corrida vai acontecer no Grande Prêmio da Bélgica, né? Que é o fim de semana seguinte. Só que a gente tá começando a se aproximar do meio da temporada da Fórmula 1, que é as férias que eles têm, né? Lembrando que lá é o verão europeu, né? No hemisfério norte. A última corrida vai ser no final de julho, o Grande Prêmio da Hungria. E com isso a gente está se aproximando do que a gente chama de silly season, que é justamente quando começam a dança das cadeiras na Fórmula 1. E assim, a gente não tem ainda nada confirmado, só que os rumores na Fórmula 1, eles costumam ser muito indicativos das movimentações. E quando a gente começa a observar os rumores e cruza esses rumores com as informações que a gente já tem, então a gente começa a ter uma ideia muito forte do cenário que está se desenhando. Então, para começar, Max Verstappen extremamente insatisfeito com o que está acontecendo na Red Bull. Quem assistiu a última corrida, Grande Prêmio da Inglaterra, viu que nas últimas voltas ele teve um problema no aerofólio e acabou saindo da prova. Com isso, ele está em sétimo lugar no campeonato. Tem uma cláusula no contrato dele que diz que se até a metade do campeonato ele não chegar, ele não estiver entre o top 2 do campeonato, ele pode rescindir o contrato antecipadamente. E como
pouca
ele está...
pressão, né?
Pouca pressão. E como ele está muito, mas muito insatisfeito com a Red Bull nesse momento, inclusive o engenheiro dele está indo para a McLaren, o Gianpiero Lambiasi, e está meio que sendo escanteado dentro do próprio ambiente da Red Bull. Então isso tudo está sendo muito discutido de, quem sabe, uma ida de Max Verstappen para a Ferrari. Para a Ferrari. Eita. Não. Perdão, McLaren. McLaren. Porque ele, mas assim, começaram a haver discussões, mas rumores de uma tentativa dele ir para Mercedes, porque Toto Wolff sempre falou dele ir para Mercedes, né? Sempre quis ter Max Verstappen naquele universo, e a própria Ferrari. Mas assim, não há vaga para ele em nenhuma dessas duas equipes. E aí na McLaren, qual seria a vaga? O Oscar Piastri, que está insatisfeito. E quem sabe apareceria alguma coisa dentro do universo da Red Bull, tendo em vista que o seu empresário, que é o Max Weber, o Marco Weber, ele já teve na Red Bull uma vez. E com essa movimentação toda, pode sobrar até para um brasileiro, que é o Rafa Câmara, que a gente sabe que o Ocon, basicamente a carreira dele está se desenhando para chegar a um fim na Haas, e ele se tornaria mais um brasileiro no grid da Fórmula 1. Então tem muita coisa acontecendo, ainda tudo na questão muito especulativa, mas esses rumores na Fórmula 1 costumam ser muito indicativos, aquela história do onde tem fumaça tem fogo, então eles são muito indicativos. Quem sabe, quando a Fórmula 1 der uma pausa, a gente vai ver uma movimentação muito grande aí para essa segunda metade da temporada.
E bastidores movimentadíssimos para quem acompanha aí, uma novela para acompanhar essa troca de um pro outro, enfim.
Novela digna de México, né? Assim, realmente muito, muito forte.
Rafael, muito obrigada pela sua participação. É sempre bom saber um pouco mais do mundo do automobilismo, as novidades, os bastidores, tudo que acontece para além das corridas. Muito obrigada pela participação.
Eu que agradeço. O Fórmula 1 sempre tem muito movimento nas pistas, mas também nos bastidores, como você bem falou. Semana que vem a gente volta. derrota, com a expectativa do que vai acontecer no Grande Prêmio da Bélgica.
Olha aí, Prêmio da Bélgica que tá chegando. O Rafael volta então semana que vem para trazer todos os detalhes. E agora, antes da gente continuar com os nossos assuntos, vamos conferir aquela velha parceria. Universidade Caurne. Do Esporte, Caurne, Caurne, Universidade do Esporte, confere aí.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN e FRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
Estamos de volta e agora é maratona de conteúdo por aqui. Vamos começar então com a ABC e América. Isso porque os clubes anunciaram a gratuidade de ingressos, estão querendo lotar a casa nesse final de semana e segunda-feira. E vamos começar pelo ABC. Neste domingo, o ABC enfrenta o Águia de Marabá na partida de volta da terceira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Lembrando que na partida de ida, fora de casa, o ABC infelizmente perdeu, voltou para Natal com um placar de 2-1, ou seja, tem aí a missão de reverter essa desvantagem. Lembrando que a gente tá falando de mata-mata. Perdeu, tá fora da competição. Então, é importantíssima essa vitória para a equipe do Vaguinho Dias. E eu quero saber, Diogo, quais são as expectativas para esse confronto que promete ter um grande público e, ao seu ver, pode ser uma virada de chave do ABC nesse mata-mata?
Tem tudo para ser essa virada de chave. Eita, quase. Tem tudo para ser essa virada de chave, porque já são aí, eu fui até conferir aqui, o ABC publicou, são mais de 15 mil ingressos vendidos. A expectativa é de que a arena chegue a algo próximo, se não bater os 30 mil, tanto para a ABC quanto para a América. Então seria aí recordes históricos de público. Então é o momento para ser esse jogo da virada, realmente. Eu tive mais cedo lá no CT, né? Teve entrevista pré-jogo do Vaguinho Dias e ele destacou justamente isso, a importância desse tipo de ação nesse momento, de ter o torcedor ao lado. A gente sabe o quanto nos momentos grandes do ABC e nos momentos mais difíceis também, obviamente, o torcedor sempre empurrou, sempre fez a diferença, o quanto essa arena das dunas lotada, a pressão em que vai se colocar contra o time do Águia de Marabá pode fazer e vai fazer toda a diferença, porque esse tipo de jogo, Duda, quando você tem que reverter uma vantagem, aqueles 15, 20 minutos iniciais de jogo que a gente sempre fala, né, são onde costumam se definir muitas vezes o rumo da partida. E você ter a casa cheia, você ter a grande maioria, é importante destacar que o Águia solicitou os 10% que tem direito para sua torcida, mas a maioria esmagadora aí, sem sombra de dúvida, do torcedor do mais querido vai estar presente. Então o ambiente, o clima vai estar propício para que o ABC conquiste essa virada e passe para a próxima fase. Agora, o time precisa voltar a responder dentro de campo, tem que voltar a entregar aquele futebol que a gente viu na primeira fase e tem deixado a desejar o quanto a isso até aqui. Esse gol do Igor Bahia no jogo de ida faz toda a diferença para que o ABC tenha um caminho menos árduo no domingo para conseguir essa classificação.
Para que o próprio, né, Igor Bahia também tenha essa retomada, sim, dentro da competição, porque nos últimos jogos ele teve uma queda de desempenho. Ele que, junto com o Alisson, é uma peça crucial dessa equipe do Vaguinho, né, Fabrício?
É, Duda, e fica tão provado como são jogadores importantíssimos para o ABC, porque o time todo caiu de rendimento, especialmente junto com eles dois, né? São jogadores que a gente já espera mais do que os outros, naturalmente, pelo que já vem feito, por toda a história do Alisson, por tudo que ele vem fazendo nessa temporada, o Igor Bahia também. Então, justamente quando os dois estão mal, o ataque todo do ABC parece que não funciona. Mas tem que acender um alerta, porque não é só o ataque. O ABC sofreu na defesa nesses últimos jogos, né? O ABC sofreu tanto contra o Águia de Marabá, como sofreu contra o Autos, que eu até já falei aqui, a gente já discutiu, se o Autos fosse um time tecnicamente melhorzinho, teria levado ainda mais perigo ao ABC. Sim. Teria feito gol no ABC. Eu acredito até que teria ganhado do ABC no jogo de ida, que o ABC deixa espaço para tomar contra-ataque. Ultimamente parece que o ABC não está conseguindo organizar nem o ataque, o que é preocupante. O meio anda um pouco desconexo, né? Que já é o que a gente já vinha vendo de alguns tempos, né? O ABC não tem um meio tão sólido assim. O Vaguinho Dias conseguiu arrumar essa conexão dali para frente, mas não tem essa solidez toda, né?
É que a fase mata-mata, ela tem uma característica de acentuar problemas que já vinham sendo nítidos ali na fase de grupos, mas como são jogos mais decisivos, né? Aí os problemas reacendem, aparecem ainda mais. Mas eu vejo que o ABC tá tentando solucionar e acredito que seja o jogo para isso. A gente vai falar também sobre o América e essa gratuidade dos ingressos, lembrando, precisa levar 1 quilo de alimento, você isso. Tem que entrar aí nas plataformas dos clubes da Arena das Dunas para poder garantir o seu ingresso, mas me lembra muito a campanha que o América fez em 2022, quando estava na Série D e subiu para a Série C. A Arena das Dunas lotava, o setor leste era tomado pela torcida americana, e isso ajudou muito naquela campanha. Sim. De 2022. Então a gente tá vendo a ABC e a América, a própria Arena das Dunas, que também é parceira dos dois clubes, apostando nisso, né? Apostando mais do que nunca no que a gente chama de 12º jogador. E aí, já puxando também o assunto pro América, na segunda, aí já é um horário mais ingrato, segunda às 8 horas da noite, a gente tem então América e Trem. Lembrando que a equipe do América já goleou na primeira partida, então vai ter uma vida aí mais fácil dentro de casa na Arena das Dunas, mas também precisa ficar de olho porque é mata-mata. Não dá pra entrar displicente sem pensar no jogo, mas também é um confronto pro América mais do que nunca convencer essa torcida sobre o objetivo do acesso, né, Fabrício?
É, exatamente, Duda. Tá encaminhado da classificação, né? Mas não vamos dizer, eu acho importante também não chegar com esse salto alto todo, porque quem acompanha o futebol potiguar se lembra muito bem de ABC e Guarani. ABC 4, Guarani 0, e sabe do que aconteceu depois.
Não,
mas eu acho que dessa vez não vai acontecer dessa vez, eu acredito, com o América, até pela qualidade que o América tem e pelo demérito do time adversário também. Foi um 4-1 fora de casa, né? Não é que foi um 4-1 na Arena da Junas, foi fora de casa, e agora provavelmente expectativa, não sabemos se a casa vai estar cheia pelo horário, como você disse, né? Mas a expectativa é que tenha muita gente, e fica até aí o recado para todos os torcedores, né? Segunda-feira é um horário, segunda-feira à noite é difícil, né? Mas você aí que talvez não trabalha, tá de férias, aproveite, se permita, vá lá, de graça, né? Um
quilo
de alimento.
Eu acredito que seja, que vai lotar, apesar do horário ser bem diferente do horário do ABC, mas muita gente já saiu do trabalho.
É uma oportunidade muito boa.
Pois é,
né?
Seria pior se fosse às 7 horas da noite, mas às 8, muita gente já saiu do trabalho, vai conseguir chegar em casa ali de umas 10h30, enfim, no horário ainda bom. Então acredito que dê sim pra lotar a Arena das Dunas, e muito importante, né, Diogo?
Sem
porque
dúvida.
A equipe do Ranieri Ribeiro tá fazendo um bom trabalho na Série D, principalmente nessa fase mata-mata, e ter o torcedor junto reforça ainda mais já esse favoritismo ao tão sonhado acesso.
Com certeza, a última parcial do América são 12 mil ingressos vendidos, a expectativa é de que chegue também ali próximo à casa dos 30, assim como no jogo do ABC. Então e veremos mais uma vez a Arena das Dunas. Você falou sobre o acesso 2022, é só lembrar de América e Caxias.
Isso.
O grande e o famoso gol de Técio, né? O quanto foi emblemático aquele dia naquela Arena das Dunas lotada. Então, o torcedor americano tem grandíssimas recordações da Arena das Dunas cheia em relação ao acesso de Série D do Campeonato Brasileiro. E até porque o América, por outro lado, vive grande fase. Acho que o time do Ranieri Ribeiro está encontrando o seu momento de ascensão, está aumentando o seu nível de jogo no momento mais importante da temporada. O mata-mata do América é até aqui excepcional, não tenho o que dizer do mata-mata do América. Vence o primeiro jogo contra o Fluminense, 3-1. Vence casa, por 1-0. Depois abre essa vantagem de 4-1 para o time do trem. Com todo o respeito do mundo ao time do trem, o América não vai perder essa vantagem jogando dentro de casa.
É um nível de enfrentamento bem menor, né, do trem.
Sim, em comparação até o que foi o primeiro jogo, o primeiro mata-mata diante do Fluminense. É claro que um jogador a menos facilitou a vida do América, mas o América tem todos os seus méritos, e até porque o Ranieri encontra até aqui o seu melhor estilo de jogo, e os jogadores também encontrando seu melhor momento nessa parte decisiva da temporada. O Luiz Thiago marcando seus primeiros gols com a camisa do América num mata-mata e ganhando confiança. A gente tem um Galvão e Alisson Tadei vivendo excelentíssima fase no meio campo. Então é um América...
O Aruá retornando também ao
também.
Bom futebol, né?
E por que que o Aruá retorna a um bom futebol? Porque o América faz uma excelente contratação do Balotelli para trazer ali a segurança defensiva e deixar o Aruá mais solto para jogar, para pisar na área, para fazer o bonito gol como fez no jogo contra o trem. Então é um América que chega num grande momento, é mais um jogo para confirmar, para vencer diante do seu torcedor e ficar ainda mais perto desse acesso.
Com certeza, a gente fica aqui na torcida pelas equipes potiguares, lembrando que os dois jogos serão transmitidos aqui pela Universidade do Esporte no YouTube. Mesmo que você esteja no estádio, coloca ali no YouTube, no seu ouvido, para ter aquele sentimento de transmissão de rádio que é tão especial. Fabrício Montenegro vai estar narrando, né, a partida do América.
Do América, isso.
Tá aí, a gente...
Domingo, Vitor Eduardo.
Domingo, Vitor Eduardo. Eu vou estar na bancada também domingo. Enfim, a gente vai aqui armando as nossas bancadas do final de semana e você acompanha tudo, é claro. E hoje vamos fazer um pouco diferente. A gente ainda vai falar sobre Copa do Mundo, mas agora eu já quero puxar os palpites, tanto de América quanto de ABC. Então vamos começar pelo ABC, que joga no domingo. E menino, ia chamar de Hildo Nogueira.
Parecido, né? A gente é parecido, pô.
Diogo Bertoni, ABC e Águia de Marabá.
2-0 ABC, classificação tranquila.
Olha só, e aí, Fabrício?
O ABC faz 1-0 e a torcida fecha em 2-0. Vai ser o diferencial. Vai ser o diferencial.
Achei que ele ia falar de pênalti, pelo amor de Deus.
Chega, me deu um frio aqui, um palpitar no coração, mas tá aí.
Não, acho que vai ser suado, mas acho que passa o ABC.
Olha aí, o torcedor também espera, viu? Agora vamos pra América e trem, Fabrício Montenegro.
América 2-0 também, vai garantir a classificação. E de frente à torcida, tem que fazer bonito com também. Certeza. Então 2-0 para classificar, ainda mais bonito.
Diogo Bertolin.
O América já classificado vence 3-0.
Olha só, confiança nas nossas equipes. E agora a gente precisa falar dela, né?
Precisa mesmo?
Precisa falar dela.
Não, hein?
Seleção brasileira tá fora, mas eu não consigo ficar longe. Quando a seleção brasileira foi eliminada, eu disse, não vou mais, desisto da Copa
do Mundo. Aí chegou hoje.
Aí como é que a gente deixa de assistir um confronto de Mundial? Não tem como. Hoje tivemos à tarde França e Marrocos. A França que conseguiu vencer ali no tempo regulamentar por 2-0 com gol de Mbappé, Dembélé, golaços inclusive. O Marrocos que não conseguiu, né, dar tanto sufoco assim, mas a França cozinhou bastante ali no primeiro tempo. Não tivemos gols nos primeiros 45 minutos, só realmente no segundo tempo. Foi um jogo muito bom de se assistir. Dá pra ver que a França tem um ataque assim impressionante. O Mbappé saiu no segundo tempo, inclusive, só que as reposições que foram sendo feitas estão totalmente à altura. Pois é, o banco da França já é um time titular. Então, assim, realmente é uma seleção que chegou para ficar como uma das grandes favoritas. Mas eu quero saber de vocês, as expectativas para essas quartas, né? Hoje, França e Marrocos abriram, então, essa fase da Copa do Mundo tão importante, já praticamente reta final. E quais são as expectativas aí para essa semana, Diogo?
Acho que nesses confrontos é difícil não ver uma favorita classificar, né? A França foi hoje, amanhã Espanha e Bélgica. É difícil imaginar que a Espanha caia para a seleção belga. Inclusive, a Espanha é a única esperança da gente não ter a França na final da Copa de novo. Mas, enfim, veremos. Agora, esse jogo da seleção francesa é engraçado como tudo dá certo pra eles também, né? A gente tem ali o pênalti, o Bono vai lá, defende. Aí você fala, opa, quem sabe hoje não acontece o diferente, mas os caras estão lá pra resolver. O Mbappé, de novo, Mbappé e Messi fazendo Copas do Mundo muito parecidas, né? Artilheiros da competição, perdendo o pênalti, num momento importante, indo lá, fazendo gol. E Marrocos, infelizmente, não conseguiu em nenhum momento do jogo assustar. O Manhã não precisou fazer nenhuma grande defesa. Não foi dessa vez que Brahim Dias, Hakimi conseguiram levar Marrocos mais à frente na Copa do Mundo, mas já era de se esperar. Enquanto a isso, talvez, quem sabe, a Noruega não seja alguma surpresa. Agora que eliminou o Brasil, faça-me o favor de chegar longe também, né?
É, não vá dizer que foi só pra eliminar a seleção brasileira, pelo amor de Deus. E sabe o que tá me chamando muita atenção? É que fase mata-mata, né, segunda fase de Copa do Mundo, não tem mais seleção fraca.
Não tem.
Então os jogos são muito acirrados. Mesmo que a gente tenha uma favorita como a França, mas foi um primeiro tempo de muita tentativa até os gols saírem no segundo tempo. Então são jogos muito interessantes de se assistir, porque não tem seleção fraca, todo mundo vai pra cima querendo a classificação e realmente se torna um espetáculo, né, Fabrício?
Duda, esse momento, cada vez que o funil vai ficando ainda mais curto, aí vai ficando ainda mais acirrado, mais brigado, né? Eu acompanho aí, Diogo, na opinião, acho que a tendência é que todas as favoritas passem, né? Pode acontecer de não passar, como eu abri o programa aqui dizendo que Uruguai, Colômbia e Brasil ficaram no caminho, que ninguém imaginava, na verdade, que as três iam ficar lá pra trás, né? Eu acho que a Noruega não passa da Inglaterra, e aí a Inglaterra vai reforçar, vai esfregar na nossa cara o quão mal a gente jogou contra a Noruega. Não jogou, assim, no segundo tempo.
O Kane tá aí brilhando na Copa, né? Então...
Tá brilhando. Eu acho que ele vai fazer a diferença nesse jogo aí contra a Noruega.
E aí eu quero saber de vocês, porque eu gosto de umas perguntas assim difíceis que fazem a gente pensar.
Pergunte.
No início da Copa, eu perguntei lá no programa da TV quais eram as seleções favoritas.
É
mas
verdade.
Agora, como esse funil já vai ficando mais curto, a reta final vai chegando, eu quero saber de vocês. Qual o palpite de vocês para as duas seleções que vão se enfrentar na grande final da Copa do Mundo, hein?
Eu até falei sobre isso.